Bom dia, irmãos. Eu quero agradecer também pela bondade dos irmãos em nos dar esse privilégio e responsabilidade de estar juntos nesses dias aqui. Eu me lembro que quando os irmãos ainda começando, eu passei aqui um período com os irmãos, só mesmo com a igreja em Gama, não era abrangente ainda, era bem restrito. E que bom saber que os irmãos realmente estão agora não só com a igreja, mas dando privilégio para que outros possam também estar juntos. Nesses dias, gostaria de manifestar a minha alegria. Eu só soube que ia estar com o irmão Maurício também. Prazer estar com o irmão nesses dias aqui, juntos, poder compartilhar das Sagradas Escrituras, esse peso grande. Nesses dias, Deus tem colocado nos meus pensamentos, no meu coração, olhando para uma das epístolas, entre as tantas epístolas que Paulo escreve, a carta ou a epístola aos Colossenses, que nós vamos olhar nesses dias, uma epístola preciosíssima. Ela é contada entre as epístolas da prisão que Paulo escreve lá do seu encarceramento, preso. Paulo escreve algumas cartas, a carta aos Efésios, ele escreve aquela carta pessoal a Filemão, ele escreve também as pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Mas essa carta à igreja em Colossos ou os Colossenses, ela tem, irmãos, as suas particularidades preciosas, como todas elas. E quando eu estava então olhando para esta carta, eu gostaria até de mencionar algumas delas. Paulo vai dizer que ele vai falar de um tesouro escondido. Mas esse tesouro escondido está ao alcance de todos aqueles que pela obra da cruz foram salvos, a encontrar esse caminho, poder se apropriar desses tesouros. Irmãos, vida cristã abundante, vida cristã precisa ter essa manifestação de vida. Porque a gente olha um cenário, vida cristã que não tem evidência, não tem vida, que não flui a vida de Cristo. Uma vida de inteira pobreza. Uma vida que a gente não percebe esse interagir de desejar conhecer o caminho desse tesouro. Então temos um tesouro não escondido, mas um tesouro disponível. Paulo vai falar disso aqui no capítulo 2. Eu vou citar algumas coisas antes de fazer a leitura, porque eu acho interessante. Paulo vai mencionar aqui nessa epístola, que o grande propósito de Deus, por meio do seu evangelho, apresentar todo homem perfeito. Todo homem perfeito. Isso deve me animar. Isso deve me encorajar. Ele vai mencionar isso ainda no capítulo 1, que o grande propósito de Deus, por meio do Evangelho, no versículo 28, a todo homem, não era para alguns, não era um grupo seleto, mas a todo homem, apresentar todo homem perfeito. Só o Evangelho tem esse poder. Só o Evangelho é capaz de pegar o mais vil pecador e trazê-lo para essa esfera de perdão, de relacionamento com Deus. Essa epístola, como todas as outras, ela tem a primeira parte doutrinária e a segunda parte prática. E eu desejo nesses dias, pelo menos desejo no nosso coração, falar, abranger mais a parte prática da doutrina. E uma das coisas que, permitindo o Senhor, quero enfatizar, pelo menos desejando enfatizar, a chamar a nossa atenção nesses dias aqui: se nós estamos vivendo uma vida de ressurreição, porque ela vai falar disso. Essa epístola fala de uma vida de ressurreição, vida que ressurgiu dos mortos. Essa carta vai falar para nós que é de suma importância que eu salvo, que eu redimido, devo anelar por esta vida. Então nós vamos olhar para essa carta, são 4 capítulos. E essa carta, então, é impressionante. Ela é escrita da prisão. O portador dela, creio que o que a levou para os irmãos, Tíquico, um amigo, um companheiro de Paulo, está lá no capítulo 4. As notícias de Colossos chegou para Paulo por meio de um irmão cujo nome é Epáfras. Ele está no versículo 7 do capítulo 1. Epáfras, nós só o conhecemos porque ele foi levar notícias da igreja de Colossos para Paulo. A igreja em Colossos não conheceu Paulo, no sentido assim físico, não conviveu com Paulo, não esteve com ele, como as outras igrejas. Irmãos, é muito precioso essa carta. Ela nos traz informação que haviam 3 igrejas plantadas num lugar chamado o Vale do Lico. Esse vale havia 3 igrejas em uma distância média de 30 a 40 quilômetros umas das outras. Primeiramente Colossos, depois temos a cidade de Hierápolis, e depois nós temos Laodiceia. Não foram igrejas plantadas por apóstolos, não foram igrejas plantadas por homens conhecidos, mas por desconhecidos. E essas informações estão chegando para nós, como é a vida desses crentes de Colossos. E é pensando nisso, é pensando naquilo que Epáfras vai levar para Paulo, as informações para Paulo. Paulo tem as informações e ele escreve para os irmãos. Nós vamos olhar para o capítulo 1, nós vamos ler 12 versículos do capítulo 1, para então começarmos a nossa meditação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos e irmãos e fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e vai frutificando, como também entre vós desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. E como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. É até aqui, no verso 12, que o nosso Deus, que Ele mesmo se digne para nos dar a sua bênção. Amém. A carta escrita por Paulo a essa igreja de Colossos era instruções que Paulo, ao receber as informações por Epáfras, havia alguns perigos sondando a vida daquela igreja. Havia algumas ameaças, como nós encontramos na carta aos Gálatas, a epístola aos Gálatas, judaizantes tentando de alguma forma dissuadir os irmãos que a salvação em Cristo não resolvia, só a salvação em Cristo não era suficiente para resolver a questão do pecado. Eles precisavam de alguma coisa a mais acrescentada à salvação. E nessa carta também aqui, irmãos, esse é o grande objetivo dos falsos mestres. Havia em Colossos, como havia na cidade de Éfeso, muitas pessoas chamando para si a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus naqueles dias, dentro da própria igreja, pessoas ensinando, tentando perverter a fé dos irmãos. Então, essa carta, ela tem como objetivo alicerçar, fundamentar a fé dos irmãos,
não a conhecer mais as heresias, mas a conhecer mais o Senhor, a conhecer mais dessa pessoa bendita, e tendo então agora esses recursos abundantes para resistir esses falsos ensinos. Irmãos, é impressionante. Uma das coisas que me chamou muita atenção é a forma como Paulo usa os erros para afirmar a verdade. Ele fala muito aqui nessa carta de mistério. Mistério. Porque os falsos mestres, para induzir os seus ouvintes, vinham exatamente com essa história de que só a salvação em Cristo não era suficiente, porque o homem estava num abismo profundo, e para resolver essa questão desse abismo profundo, só a salvação, só a morte de Cristo era algo insuficiente, e o homem precisava de conhecimento adquirido. Mas como adquirir esse conhecimento? Através dos falsos mestres, tornando-se discípulo, tornando-se um iniciado. A pessoa aderia a um daqueles falsos mestres e ele era um iniciado por meio dos ensinos deles, de filosofia, mas não de um conhecimento correto, não de um conhecimento que de fato iria levá-lo a conhecer as belezas insondáveis de Cristo e os recursos abundantes. Não, ele ia conhecer mais dos astros, mais dos anjos. E segundo a história, esses falsos mestres tinham alguns livros escondidos. E esses livros escondidos tinham revelações que iriam então abrir, descortinar esse conhecimento para os que eram chamados iniciados. Era um chamado de gnosticismo, gnose, conhecimento. Ele vai falar isso no capítulo 2. Então, essa é uma das razões da carta ter sido escrita. Mas olhem comigo no capítulo 4, irmãos, capítulo 4. Nós vamos, nesse primeiro momento, olhar os motivos da carta, o caráter dessa carta, a preocupação de um irmão, a preocupação com a saúde espiritual da igreja. Epáfras. O nome Epáfras quer dizer gracioso, gracioso. O seu nome quer dizer gracioso. Ele tem graça, graça na vida, graça abundante de preocupar com o outro. Ele é um fiel ministro, é aquele que se dispõe a servir outro com outros. E olha o que ele vai dizer, versículo 12: Sauda-vos Epáfras, que é do vosso, sauda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos, consumados em toda a vontade de Deus. Epáfras. Epáfras, ele pertence à igreja em Colossos. É ele que leva as notícias para Paulo lá em Roma, onde Paulo está. Agora, olha o verso 13: pois lhes dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia. Irmãos, isso é muito precioso para nós, porque Laodiceia, nós vamos encontrar ela lá nas sete cartas, e é muito impressionante para nós olhar para Laodiceia e ver a forma com que o Senhor Jesus se apresenta. Eu sou o Amém, Eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Porque dá-nos a entender que Laodiceia tem a sua fé minada pelo falso ensino. E olha bem o que ele vai dizer: pelos que estão em Laodiceia, pelos que estão em Hierápolis, versículo 16. E quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos laodicenses. Agora, essa informação aqui é muito preciosa para nós também. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Você já encontrou essa carta que veio de Laodiceia? Eu não encontrei. Alguns chegaram a sugerir, ou chegam a dizer, ou pensar, que seja a Epístola aos Efésios. Essas duas cartas, é impressionante como elas se entrelaçam. Como elas duas, se a gente pode dizer, se completam. A Epístola aos Efésios e essa aos Colossenses. Então, irmãos, essa epístola, a gente pode dizer com toda certeza que ela tem fundamentos, ela tem ensinos para o nosso viver aqui, irmãos. Porque ela não vai ficar simplesmente, ela não vai simplesmente tratar de aspectos doutrinários, mas ela vai trazer aspectos práticos da vida. Porque nessa igreja aqui nós vamos descobrir que um escravo chamado Onésimo havia causado danos ao seu senhor, cujo nome é Filemão, foge por ter furtado o seu senhor. Ele foge, ele vai para Roma, e lá em Roma ele é preso. Ele vai ficar com quem? Ele vai ficar com Paulo na prisão. E lá esse Onésimo conhece o Salvador Jesus Cristo. E esse mesmo Onésimo agora, ele é enviado de volta para estar com o seu senhor. Irmãos, Filemão é um senhor de escravos. Agora olha a situação de Filemão perante os outros senhores escravos. Se ele perdoa Onésimo, ele vai ficar mal com os outros. Se ele não castigar Onésimo, a sua situação perante a sociedade, perante os seus amigos, vai ficar difícil. Então a igreja tem um problema. Temos instruções, irmãos, graças a Deus, das escrituras abundantes, que mesmo os nossos problemas de caráter pessoais têm recursos abundantes na presença de Deus para que eles possam ser resolvidos. Então nós temos aqui, no final da carta, nós temos o nome de Onésimo. Paulo vai dizer que ele é um dos vossos, pertence à igreja de Colossos. Uma boa descoberta, nos ajuda. Temos um outro nome aqui chamado, no capítulo 4, Árquipo. Segundo os estudiosos, Árquipo seja filho de Filemão. Eu sempre pensava, pensando que quando Paulo fala para Árquipo no capítulo 4, verso 17, atenta para o ministério que recebestes do Senhor, para que o cumpras. Eu falei, esse irmão está desanimado. Ele está passando por uma fase de desânimo. E alimentei isso durante muito tempo. Mas, irmãos, lembra que ele é chamado de meu camarada, meu companheiro, na carta a Filemão. Paulo fala, olha o que ele vai falar dele no capítulo 4, capítulo 1, Filemon, só tem um capítulo mesmo. É impressionante essa... Capítulo 1, versículo 2. A nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Temos aqui informação para pensarmos nesse Arquipo. Eu estou pensando, irmãos, que ele, juntamente com Epáfras, eles têm a responsabilidade de guiar aquele rebanho como anciãos, presbíteros. Agora, imagine, ele ter um problema para solucionar. Ele tem um escravo. Ele tem alguém que fugiu do seu senhor, causou danos ao seu senhor. E ele tem que agora interceder, ele tem que ajudar a resolver esse problema. E agora Paulo está dizendo, Arquipo, atenta. Olha, não foge não. Não foge da guerra não, você tem um problema para resolver. Está nas suas mãos agora ajudar essa conciliação entre Onésimo, escravo, e o seu pai. Mas que agora, nesse campo da fé, da igreja, são irmãos que precisam conciliar. E é nessa esfera, irmãos, que nós estamos vivendo, de conflitos. E é nessa mesma esfera que Paulo vai nos mostrar que a nossa vida de ressurreição, somente vivendo esta vida de ressurreição, vamos encontrar, irmãos, essas fontes. Então, essa carta, ela tem esse conteúdo precioso para nós, como foi para aquelas igrejas naqueles dias. Então, Colossenses, ao ler Colossenses, eu fiquei assim, feliz em olhar o caráter dessa igreja nova, uma igreja nova, mas que manifesta essa vida de Deus, aquilo que o Senhor quer ver na igreja, nas igrejas locais. Nós vamos olhar, ao mesmo tempo que a gente vai olhar no aspecto coletivo, a gente vai pensar no aspecto individual das vidas. Eu vou começar com uma pergunta, diz que vai ter pergunta aqui, eu estou olhando aqui, tem pergunta, eu vou começar fazendo perguntas para que você possa pensar. O seu desenvolvimento, do dia que você creu, até agora, se você tivesse que enumerar e dar uma nota para o seu crescimento, de 1 a 10, qual você daria? Você está em pleno desenvolvimento? Você está crescendo espiritualmente falando? Irmãos, a gente olha para alguns irmãos e a gente fica perguntando. Não, a gente não consegue ver desenvolvimento, crescimento. Não há aquilo que a gente olhava nos dias da igreja, aquele comprometimento. Lucas escreve que eles desejavam, eles perseveravam, eles anelavam, eles buscavam aprender mais de Cristo, mais da sua palavra. Então, A notícia chegou para Paulo lá em Roma. A primeira parte da carta, como em todas as cartas, Paulo faz a sua apresentação. E aqui ele apresenta Timóteo. Eu já me perguntei, Timóteo trabalhou em Éfeso, mas não em Colossos. Timóteo não chegou, eu estou assim na minha mente pensando, as informações aqui, junto com Paulo, escrevendo essa carta. Paulo, ele apresenta três coisas no versículo 2. Ele chama esses irmãos de santos, eles são chamados santos, irmãos e fiéis. Essas três coisas que juntas, eu creio que é muito precioso se nós passarmos os olhos aqui e passarmos ligeiramente, não vamos talvez apreciar o que Paulo quer dizer. Irmãos, uma igreja só pode ser formada por santos. Santos. Essa posição, ela é nos dada quando eu, pela fé, salvo, redimido, coloquei a minha confiança em Cristo, eu recebo de Deus, eu recebo junto com outros, essa condição de ser santo, separado. E isso era importante naqueles dias, porque havia tantos deuses apresentado àquele povo, tantas religiões, mas que não tinha esse poder transformador de mudar a vida. De Paulo vai dizer na carta a Tito, ele vai falar de uma palavra que eu vou ler, que eu posso talvez errar, quero falar dessa palavrinha. Ele vai dizer aqui, a palavra regeneração. Ele fala para Tito dessa obra que o Evangelho faz de transformação interior, de tirar um coração de pedra, como ele vai falar lá em Jeremias, e colocar um coração sensível, um coração de carne que corresponda. Então, eles são chamados de santos, separados. Posicionalmente falando, não tem como ser salvo sem ser santo. Aos olhos de Deus, ele chama o seu povo de santos, no plural. E agora, ele chama esses irmãos, ele os chama de irmãos. Irmãos, pois estavam agora emanados, unidos em família. A igreja, nós somos chamados a viver em família, somos concidadão dos santos, Efésios 2. Somos da família de Deus. Irmãos, uma família que agora vive em uma relação, desejando, almejando agora, me permita dizer, o bem-estar uns dos outros. Éramos inimigos, vivíamos na mesma cidade, porém não tínhamos interesses mútuos uns pelos outros. Eles são chamados de fiéis, irmãos, por ter colocado fé salvífica, fé verdadeira, fé no objeto que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. São chamados de fiéis. Lembra lá em Tessalônica? Que em Tessalônica, os cristãos em Tessalonicenses, Eles colocaram a sua fé em Cristo e viraram as costas para os ídolos. Eles viraram as costas para os ídolos. Isso era uma afronta para confiar unicamente no Deus vivo e verdadeiro. Então, essas três palavrinhas têm, em especial, nos mostrar o caráter da fé dos colossenses. Mas há algo precioso aqui ainda. Paulo está dizendo que eles estão em Cristo. Eles estão em Cristo. Essa palavra em Cristo, com Cristo, ela vai se repetir muitas vezes na carta aos Colossenses, na epístola aos Efésios. A única razão, se assim podemos dizer, só há esperança quando eu, pecador, sou colocado em Cristo. Porque não há vida fora de Cristo, não há vida nas religiões. Tem muita gente de bom caráter, boa índole. A gente olha para alguns amigos, familiares nossos, pessoas que admiramos profundamente, lisura, caráter. A gente fica assim, mas falta Cristo. Não tem Cristo. Eles não estão em Cristo, com Cristo. Não tem sentido a vida. Mas os irmãos em Colossos, Paulo está dizendo, eles estão em Cristo. Mas ao mesmo tempo vivendo em Colossos. Duas cidadanias. Só o crente tem. Ao mesmo tempo que ele vive na esfera celeste, ele tem uma pátria celestial, ele está colocado lá com Cristo. Na carta aos Efésios, lembra disso? Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Deus está olhando para mim, pecador, cheio de defeito, cheio de falha, mas me colocando lá na glória agora. Não é algo lá no porvir, lá quando eu não, agora. Olhando para mim agora. Eu estou com Ele nessa posição, assentado com Ele. Então, ao mesmo tempo, vivendo aqui, mas ao mesmo tempo ocupando essa esfera, esse lugar de segurança que o crente tem, que o salvo tem. Então quis assim trazer para nós, não passarmos assim desapercebidos dessas palavras. Agora, a fé dos colossenses, ela vem acompanhada de virtudes, porquanto ouvimos da vossa fé. Da vossa fé em Cristo Jesus. Paulo faz questão de dizer que o objeto da fé deles não era uma fé vaga, não era fé no desconhecido, era fé em Cristo Jesus. Paulo vai apresentar aqui, porque na mente dos falsos mestres, o Senhor Jesus não era suficiente para salvar. Ele veio de Deus, porém, a morte que ele sofreu fez com que ele, a morte humilhante no meio daquela situação com que ele morreu, colocado no meio de dois malfeitores, ele perdeu parte da divindade. Eles pregavam isso, e não sendo totalmente divino, ele não podia resolver totalmente a questão do pecado. Então era essa era uma das mensagens dos falsos mestres que eles apresentavam do Senhor Jesus, que ele era uma emanação que veio de Deus, porém perdeu parte dessa divindade pelo que ele sofreu. E Paulo vai dizer aqui, irmãos, que nele habita toda a plenitude da divindade. Nele, o Pai reside nele, o Espírito reside nele, ao mesmo tempo que ele é filho, ele tem todas, podemos assim dizer, as qualidades do Pai, ao mesmo tempo que ele é o Filho, ele tem todas as qualidades do Espírito habitando nele, as três pessoas divinas. Paulo vai mencionar, vai trazer à mente, ao longo dessa carta, mostrando que nele nós encontramos essa fonte de tudo aquilo que eu preciso. Agora, eu mencionei que a vida daqueles irmãos de Colossos, novos na fé, tinha evidência. Na carta aos Gálatas, entre os frutos do Espírito, um desses frutos é amor. Irmãos, nós somos aqui pessoas de diversas famílias, diversas famílias desconhecidas umas das outras, e que aprove a Deus nessa salvação nos unir também. E quando nós pensamos nesse amor aqui, amor de Deus, amor ágape, amor sacrificial, não é amor filial, não é amor que depende do interesse que o outro me ame para que eu possa amar ele. Não é esse amor que Paulo está dizendo aqui, e do vosso amor que tendes para com todos os santos. Amar mesmo quando nós não conhecemos. Amar aqueles que o Senhor está salvando e colocando nesse corpo. Amar. Amar sem limite, amar sem preconceito. Porque me permita dizer, irmãos, a teoria ela é muito grande, mas a prática ela é muito pequena. Esse amor precisa interagir, esse amor precisa ter efeito na nossa vida. Eles tinham amor para com todos os santos. Nós lembramos que aqueles irmãos lá na Galácia, Paulo fala a carta aos Coríntios, os pobres na Galácia, na Macedônia, ficaram sabendo que tinha uma fome em Jerusalém. Ah, tem fome lá? Tem. Por quê? Está tendo fome, os crentes lá estão passando necessidades. O que nós temos com isso? Não é nossa responsabilidade, nós não vamos resolver o problema do mundo. Irmãos, foram os crentes pobres. Foi da pobreza que houve abundante graça. Ah, tá. Ele é o salvador da nossa vida, ele é o salvador do nosso bolso. Então vamos enviar uma oferta. Vamos ajudar aqueles irmãos a ser supridos. Do amor para com todos os santos. Então Paulo está mostrando aqui que conversão, vida abundante, é vida em evidência. Agora, olha bem, por causa da esperança. A esperança. O Epáfras, um ministro aqui, não é um ministro no sentido de título, mas ele é, como Paulo diz, um conservo que serve. Ele não só pregou o evangelho lá não, irmãos, ele ensinou esses crentes. Discipulou esses crentes sobre as coisas futuras. Ele não simplesmente, agora que vocês são salvos, então agora continua. Não, ele ensinou. Ele falou que esses crentes, eles tinham a esperança do arrebatamento, a esperança da volta do Senhor Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Olhem comigo, primeira carta aos Tessalonicenses. Quando a gente fala que ensinar todos os desígnios de Deus, todos os desígnios, primeira 1 Tessalonicenses 1, verso 10, a esperança, a volta do Senhor Jesus, sendo ensinada para uma igreja nova. Verso 10, Tessalonicenses 1 e 10, a esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Agora olhem comigo, capítulo 2, versículo 19. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Esperança, por causa da esperança. Agora, capítulo 3, versículo 13. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Esperança. O cristão, o salvo, ele tem essa esperança. Pedro chama esperança viva. Esperança que transpõe obstáculo. Esperança que olha para o invisível. Mesmo não vendo, mas confia, espera, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Eles ouviram, ouviste, pela palavra do Evangelho, as boas notícias. Paulo fala aqui, irmãos, ele fala do Evangelho frutificando, verso 6. Paulo estava usando aqui uma comparação. O Evangelho chegou em todo mundo. Paulo não estava dizendo que o Evangelho já tinha abrangido esse mundo, mas Paulo confia que ele é o poder, ele é o dunamis, esse poder transformador. Paulo confia que ele tem a mensagem da reconciliação, a mensagem poderosa, a mensagem que vai romper fronteiras, como está em todo mundo, e vai frutificando, como também entre vós. Agora, como nós vamos saber se o Evangelho que nós recebemos está frutificando entre nós? Quais são os seus efeitos? Como a gente pode entender que aquele grupo, ou aquelas pessoas que nós estamos evangelizando, está tendo resultado, está realmente frutificando? Irmãos, em nossos dias a gente vê, a gente ouve e vê coisas, que tem crente que, se você não implorar para ele vir na reunião, ele não vem. Meu irmão, pelo amor de Deus, vem para a reunião. Que isso, gente? Implorar uma pessoa para ser crente? Implorar uma pessoa para que venha na reunião? Ah, o irmão tem tantos dias que não aparece no Partido Pão. Ele é igual submarino, ele aparece uma vez por ano. Irmãos, Paulo está nos mostrando aqui, ele recebe notícia de Epáfras, que o Evangelho está frutificando, comparando a igreja como aquele jardim, aquele lugar fechado, como Salomão fala, vamos olhar lá em Cântares 4, só pegando aqui, já encerrando, irmãos. Cântares 4, verso 12, jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. O Senhor deseja, irmãos, que essa sua igreja frutifique, manifeste. Ah, esses dias agora, irmão Maurício deve ter ouvido também falar, a obra de Deus começada numa cidade chamada Poços de Caldas. Estava com o irmão Paulo lá numa noite, 25 pessoas descrentes, ouvindo o evangelho, e eu saí fazendo visita com ele em algumas casas, em 3 casas, e nós fomos visitar um casal que o rapaz, ele é viciado em drogas, e para nossa alegria, eu falo nossa também, porque deve ser de todos nós aqui, esse casal professou fé recentemente agora no Senhor Jesus. Recentemente. Primeiro foi ela, depois foi ele. Agora, essa manifestação de fé é algo saudável, é algo que nós esperamos, mas depois da manifestação de fé, nós esperamos o quê? Que vai produzindo fruto. Vai tendo esse desenvolvimento. Ele diz aqui: como também entre vós, desde o dia em que conheceste a graça de Deus. A graça de Deus, ela não é só salvadora, irmãos. Olha o que Paulo vai dizer para Tito, capítulo 1, e já encerra minhas considerações. Tito 1, versículo 12, versículo 11 também, porque a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens, salvando. No passado, a graça de Deus manifestou salvadora, ensinando-nos que renunciando à impiedade. Irmãos, vida de transformação, vida de renúncia, vida de abandono do pecado, vida cristã abundante é vida que manifesta Cristo, porque essa epístola vai falar Cristo em vós, Cristo em vós. Há muita gente que quer Cristo para mim, Cristo para mim. Mas eu quero enfatizar, pelo menos o que essa carta enfatiza: Cristo em vós, esperança da glória. Será que o meu vizinho, o meu amigo de trabalho, será que esse Cristo está sendo manifesto na minha vida, no meu viver, no meu dia a dia? Cristo para mim, Cristo em mim. Então, irmãos, nós vamos olhar para a vida dos crentes em Colossos, e eu quero falar para os jovens aqui, muitos jovens aqui nesses dias, com certeza vão chegar mais, a sua vida de compromisso com o Senhor, a sua vida de entrega. Paulo vai dizer aqui, no capítulo 2, eu quero só encerrar dizendo essa palavrinha, jovem, olha o que ele vai dizer, versículo 6, como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. A palavra Salvador, Jesus Cristo como Salvador, vai aparecer 22 vezes, mas a palavra Senhor, 650 vezes. Assim como pois recebestes a Cristo, o Senhor. Nós vamos olhar nesses dias e vamos nos deixar que o Espírito Santo nos mostre se o Senhor de fato é Senhor no nosso viver. Quem está controlando a nossa vida? Quem está dirigindo a nossa vida? Assim como vocês receberam, Vocês proclamaram de vós. Vocês abriram a boca de vocês e falaram para ele que ele era salvador das suas vidas. Então, passem a viver assim. Passem a viver de acordo com aquilo que vocês falam com a boca. Evidência. Que Deus, o Senhor, na sua graça, nos ajude. Amém.